Mas agora vamos para a entrevista. Quem recebe benefício do INSS, como aposentadoria, pensão por morte, benefício por incapacidade, deve fazer a prova de vida. Só que o procedimento passou por algumas mudanças e nós vamos falar sobre elas com a advogada Maria Faiocchi. A doutora Maria Faiocchi é especializada em direito previdenciário. Doutora Maria, muito bom dia. Obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Oi, bom dia, Gisele. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa. Um ótimo dia.
Doutora, o INSS tem cruzado informações com outros órgãos do governo para comprovar que o beneficiário está vivo. Mas isso serve para todos os segurados?
Olha, Gisele, serve desde que esses segurados eles estejam integrados na base de dados de cruzamento. O que significa isso, né? Ficou decidido que o INSS, agora que ele é o obrigado a fazer, né, a constatar que o segurado, que o aposentado, que o pensionista está vivo para dar continuidade aos pagamentos mensais da aposentadoria. E como o INSS deve fazer isso? Ele deve fazer isso com o cruzamento da base de dados que são integradas aí ao governo federal. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se a pessoa utiliza o SUS, né, faz uma consulta, se ela tomou uma vacina, ou, por exemplo, ela foi atendida em algum poupa-tempo para fazer algum serviço, todas essas movimentações da pessoa são cruzadas, são enviadas para a Previdência, e a Previdência tem aí a prova de vida. Então, as pessoas não são mais obrigadas a comparecerem junto às agências da Previdência para mostrarem que estão vivas para ter o direito de continuar o benefício. No entanto, existe uma parcela pequena de pessoas que não foram rastreadas, que não foram identificadas nesse cruzamento de dados. Essas pessoas, né, agora no início do ano, veio a notícia que elas deveriam comparecer às agências para fazer a prova de vida. Mas agora, né, o INSS voltou atrás e o pagamento não vai ser suspenso para essas pessoas até o final do ano, até o dia 31 de dezembro. Mas isso não quer dizer que essas pessoas não precisam mais comparecer na Previdência, que agora elas têm um período maior para fazer essa prova de vida, até o dia 31 de dezembro.
Isso, é exatamente onde eu quero chegar. Quem não conseguiu ser validado automaticamente, quais são as opções que essas pessoas têm para fazer a prova de vida?
Ela pode, por exemplo, quando ela for sacar o benefício no banco, o próprio caixa eletrônico, né, ele já vai emitir ali uma mensagem de que ela precisa fazer a prova de vida. Então, ela pode fazer a prova de vida ali por biometria, né, ou comparecer até dentro da agência e fazer lá com a gerência. Ela pode também fazer a prova de vida pessoalmente nas agências do INSS. Mas é muito importante, né, a gente tocar nesse assunto, que essas pessoas, né, segundo informações divulgadas, são um pouco mais de 4 milhões de pessoas que até agora não foram identificadas. Elas vão precisar fazer essa prova de vida, ou nas agências bancárias, ou nas agências do INSS. A única coisa é que elas ganharam um fôlego, elas ganharam um prazo a mais até o dia 31 de dezembro agora de 2024.
Então, esse é o prazo contado para você fazer, as pessoas que precisam fazer a prova de vida. Não vai ter o pagamento suspenso como anteriormente costumava acontecer. Ganharam um prazo, mas esse prazo novo é esse agora que a senhora acabou de falar.
Isso, isso. Agora, vamos supor que acontece muito, né? Algumas pessoas às vezes vão morar fora, ou as pessoas estão acamadas, né, não estão podendo se locomover, e aconteça, né, não conseguiu cumprir o prazo do dia 30, até o dia 31 de dezembro de 2024, o que essas pessoas devem fazer? Pessoas que estão fora, por exemplo, estão no exterior, não vão conseguir voltar a tempo, é interessante, por exemplo, constituir um procurador, aí tem que procurar o consulado do país, informando que está fora, constitui um procurador no Brasil, para o Brasil, aqui no Brasil, por exemplo, esse procurador fazer a prova de vida em seu nome. Pessoas que estão incapacitadas de se locomoverem, né? Por exemplo, sei lá, às vezes está com um problema físico, mas estão lúcidas, né? Somente um problema físico, elas também podem nomear um procurador. Agora, já aquelas pessoas que estão inconscientes, estão fora das suas capacidades mentais, essas pessoas precisam nomear um curador. Aí já vai ter que ser um processo judicial, né? Vai ter que pedir para o juiz nomear um curador e esse curador é que vai ficar responsável. Por isso da importância, nesses casos especiais, esses casos excepcionais, as pessoas já começarem a se movimentar, porque o prazo, pode ser que o prazo seja curto, né? Porque a gente sabe que é muita burocracia, por exemplo, fazer uma procuração fora do, fazer uma procuração no exterior, mandar para o Brasil, validar primeiro no INSS, para depois fazer prova de vida. Da mesma forma, por exemplo, pessoas que precisam de um curador, não é um processo tão rápido, porque é pela via judicial.
Nós estamos conversando com a advogada doutora Maria Faioc, especializada em direito previdenciário e trazendo informações importantíssimas para os beneficiários do INSS com relação à prova de vida. Doutora, eu gostaria que a senhora falasse também um pouquinho sobre essa questão de todas as vezes em que um determinado assunto está muito na mídia, como é o caso agora da prova de vida, o caso agora também da Receita Federal, é comum as pessoas, os golpistas, se aproveitarem desse hype de que está todo mundo falando sobre isso para tentar dar algum golpe, para tentar entrar em contato com os beneficiários. O que dizer dos golpes num momento como esse, doutora?
Ah, Gisele, muito bem lembrado. Geralmente, quando acontece coisa assim de uma repercussão muito grande, por exemplo, prova de vida, algum tipo de revisão, pagamentos de 13º, igual a gente vai ter agora antecipação, cresce gigantescamente assim, o número de golpes. É muito importante as pessoas entenderem que o INSS ele não entra em contato por telefone, por WhatsApp, por e-mail, ou pessoalmente, ou por SMS. Então, qualquer informação, qualquer mensagem que você receba por esses meios, essa informação deve ser ignorada, tá? O INSS não entra em contato. Então, por exemplo, nunca clique em links que estão enviados, nunca passe informações, por exemplo, alguém liga para você, olha, porque você tem direito de receber isso, você tem que fazer a prova de vida, eu estou te mandando um link, me manda uma foto dos seus documentos ou do seu rosto para eu poder validar a prova de vida. Isso não acontece. Prova de vida é feita na agência bancária, ou agência do INSS. A partir do momento que a pessoa faz esse tipo de coisa, ela manda uma foto do seu rosto, ela manda uma cópia do seu documento, ou ela clica num link, ela vai fatalmente cair num golpe. E o que esses golpistas fazem? Com a face da pessoa, com os documentos, fazem empréstimos consignados, pedem cartões, fazem assim diversas coisas. Inclusive, muitas vezes, a gente teve relatos até de casos onde a pessoa conseguiu validar o recebimento da aposentadoria no INSS. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O INSS não entra em contato. Você é que deve entrar em contato com o INSS. Tem dúvida se precisa fazer a prova de vida? Mesmo que você não recebeu nenhum comunicado do INSS, você compareceu no banco, não tem lá a informação, tem dúvida? Procura o gerente do banco ou procura a agência do INSS. Jamais converse com ninguém por telefone, WhatsApp, e-mail ou SMS.
Muito, muito importante essa informação, doutora Maria. Temos um ouvinte aqui, doutora, que eu gostaria que a senhora prestasse atenção nessa pergunta. É a Wanda, lá de Centro Novo, no Maranhão. Ela tem uma dúvida com relação a esse assunto. Fala, Wanda.
Gisele, bom dia, Adriano. A minha dúvida é sobre o INSS, sobre a minha mãe. Eu sou procuradora da minha mãe. Fui no cartório, eu que recebo o dinheiro dela. E onde eu moro, no Centro Novo, é muito longe onde fica o INSS. Eu queria saber o que eu posso fazer.
Doutora.
A minha dúvida é essa. Porque eu que recebo o dinheiro da minha mãe. O que eu devo fazer?
Olha, se ela mora numa região afastada, né, de um grande centro, onde tem alguma agência bancária ou agência do INSS, mas ela não recebeu o comunicado de prova de vida, que ela deve fazer a prova de vida, ela fica tranquila. Só deve fazer a prova de vida quem recebeu o comunicado. Agora, recebeu o comunicado, precisa fazer a prova de vida, ela vai ter aí que vai ter que agendar, se programar, porque ela vai precisar ir até a agência bancária para fazer pessoalmente, junto com a procuração, ou no INSS. Tá? Isso acontece muito, Gisele, com pessoas que moram em regiões muito afastadas. né, que muitas vezes ali o INSS tem uma dificuldade em cruzar essas informações para obter ali a prova de vida. Então, infelizmente, essas pessoas vão precisar comparecer aos grandes centros para fazer a prova de vida. O que a gente está especulando, que eu espero que isso seja estendido, assim como, por exemplo, a entrada do auxílio-doença, agora, né, pode ser feita pelos Correios, a gente também espera que isso aí seja um teste, por exemplo, quem sabe aí o INSS amplia esse serviço que agora vai ser prestado pelos Correios para também fazer a prova de vida. Então, existe essa possibilidade até o final do ano disso acontecer, o que seria muito bom, principalmente para essas pessoas que moram em regiões muito afastadas.
E pela capilaridade dos Correios, né? Tem uma agência dos Correios em qualquer lugar, né, doutora?
Exatamente. Quando não tem uma agência bancária, né, ou uma lotérica ali que atenda, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, geralmente tem uma agência do Correio. Então é muito importante o INSS, né, também começar a estudar esse lado e tentar ampliar esse serviço não só para o auxílio-doença, mas também para a prova de vida.
Só para a gente dar uma resumida então para os ouvintes que estão acompanhando essa entrevista, se você é beneficiário do INSS, recebeu alguma comunicação do INSS de que você precisa fazer a prova de vida, você vai ter que fazer. Não tem como correr disso, mas tem um prazo até o dia 31 de dezembro deste ano. Não recebeu nenhuma comunicação, vida que segue tranquilamente, não é para você a questão dessa prova de vida. Seria isso, né, doutor?
Exatamente, exatamente. Então, ou isso vem por uma carta oficial, que a pessoa pode validar por QR Code, ou no caixa eletrônico, né, nos terminais de autoatendimento das agências bancárias, quando a pessoa vai fazer o saque do seu benefício, já vem essa informação dizendo da obrigatoriedade da prova de vida. São os dois meios. Fora isso, não aceite nenhum outro tipo de comunicação, porque é golpe.
Doutora Maria Faioque, muito obrigado pela sua entrevista. Eu soube, inclusive, que a senhora teve que fazer algum malabarismo aí agora para a hora da entrevista, porque realmente tinha outros compromissos. Mas muito obrigado, doutora Maria. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
Ô, Gisele, eu que agradeço a gentileza de antecipar alguns minutinhos aí, por causa do meu compromisso. Foi muito bom, espero ter ajudado vocês, né, ajudado a todos aí a esclarecer, e estou sempre à disposição de vocês. Um ótimo dia.